Bom dia, irmãos, irmãs, paz de Deus. Vocês estão bem? Não? Maravilha, meus irmãos. Obrigado, Lucinho. Gente, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre vida cristã. E o título dessa série é O que fizeram com a igreja? Ou seja, o que fizeram conosco, o que fizeram da casa de Deus, o que fizeram com a minha casa. E o que nós fizemos com nós mesmos, já que nós somos a igreja de Jesus Cristo. Como nós temos tocado nossa vida, nossa história, nossa vida em comunidade. O que tem acontecido com a igreja de Jesus Cristo no mundo. E isso tem me afetado muito, eu espero que te afete também. Nós precisamos assumir a responsabilidade dos próximos passos da igreja de Jesus sejam dados com excelência. Para ser real, meus irmãos, a gente só tem essa vida para viver. Não vale a pena ser de mentira. Entendeu? Não vale a pena você fazer parte de uma comunidade pela metade. Não vale a pena ser cristão meia boca. É você que está morrendo a cada dia. Você não engana ninguém na fé cristã, só a si mesmo, não é possível. E você não pode terceirizar sua fé para ninguém. Você não pode culpar ninguém pelo seu fracasso espiritual. Você que acordou hoje igual um cão. O vizinho adora isso. Você que acorda igual um cachorro. Que não é capaz de olhar para os céus e falar assim, obrigado pelo dom da vida. A culpa não é minha, não. Não é do seu bispo. É só sua mesmo. E você pode falar assim, ah, meus pais não me ensinaram. Ah, mas eu já te ensinei. Você não faz porque você é rebelde mesmo contra si mesmo. Olha, é tipo assim, quando você entra numa disputa contra Deus, isso é um ato de insanidade absurda. Entendeu? Não faz sentido, entendeu? Então só você perde nessa história aí. E outra, realmente Deus não precisa de que você fique lembrando Ele quem Ele é. É que você precisa se lembrar quem você é e quem Ele é. Então a adoração a Deus não é bajulação a Deus. Só seres humanos ficam emocionados quando alguém diz uma coisa real sobre Ele mesmo, entendeu? Você sabe que seu cabelo é bonito. Mas nossa crise é tão grande que quando alguém fala, você fala assim, ah, não é isso não. Como é que é? Seu cabelo é bonito. Pode falar mais uma vez? E crianças sabem disso. Tipo assim, a Maria me abraça e fala, papai, você é o melhor pai do mundo. E o pirulito? E tem gente que acha que isso vai colar com Deus, entendeu? Jesus seja o centro. E aí, Deus, vamos conversar aqui? Aí Deus fala assim, não. Gente, adoração a Deus é um ato de você fazer as pazes com a realidade. Que Ele é o centro. Por que a gente tem que cantar sempre que Ele é o centro? Porque a gente costuma ir para lá com muita facilidade. Entendeu? Não é porque Jesus fica assim, o quê? O Rafael... Falou que eu sou o centro da vida dele? Ah! Para! Espírito Santo, vem cá ver um negócio. Pai, na moral, esses caras são bobos demais. Estão falando que eu sou o centro da vida deles. Ah, vai que é, filho. Ah, que isso, gente. Gente, Deus não faz isso, não. Só pra você entender. Deus não fica aqui andando pela igreja pensando assim, ouvindo, nossa, domingo eu vou voltar. Sinto bem aqui. A galera gosta de mim, entendeu? É todo lugar que é assim. Não é não, gente. Isso aqui é um verdadeiro tratamento para a sua espiritualidade. Para que você reconheça que você não é o centro. Só que a gente é ateu a maior parte do tempo. A gente tem a cabeça bem ortodoxa, né? Mas o coração não é nada ortodoxo. O que a gente ama não é Deus. Então você precisa se curvar diante de Deus intencionalmente. Se não, você vai se curvar diante de alguma outra coisa. Eu sei que o Chesterton é bem mal utilizado hoje em dia, mas ele tem uma frase que eu amo, assim. Ele diz assim, ó, o problema dos meus amigos que são ateus não é que eles deixam de crer em Deus, nas coisas. Eles passam a acreditar em coisas muito menores do que o Deus cristão. Tipo eles mesmos. Entendeu? O que é uma tragédia. Se eu estava num lugar, alguém disse assim, ah, o culto não é para Deus não, viu gente? O culto é para nós. Para a gente se resolver, se abraçar, se encontrar. Você, rapaz, você é carente, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho tempo para isso não. Sair de casa todo domingo só para te ver, eu não vou nessa igreja sua não. Eu até gosto de você e tal, mas eu tenho muita coisa para fazer. Entende? Isso aqui não é só lugar de você encontrar os irmãos e falar, não, que bom que todo mundo está gostando de mim. Gente, não é. Isso aqui não é só setor de marketing, entendeu? Isso aqui é um lugar de sanidade. Para você reconhecer quem é o seu, porque você se perde com muita frequência. Então, para que haja beleza, uma vida frutífera em você, você precisa aprender a ser cristão. Gente, eu fui uma pessoa que eu me considero transgressora a vida inteira. Até que você vai transgredindo coisas que não precisa. Inclusive a si mesmo. Entende? Algumas coisas têm que ser transgredidas mesmo. Mas só transgredir por transgredir não é legal. É como na crise no mundo da arte hoje. Assim, pra que arte? Arte é pra questionar. Ah, eu vou questionar isso aí. Porque não é toda segunda-feira que eu acordo a fim de questionar as coisas, não. Quero só tomar café. Entendeu? E acordar e falar, pra que café? Café pra quem? Entendeu? O que, que tem que ser na xícara? Essa imposição. Entendeu? Essa xícara, ditadura da xícara. Vamos jogar pra cima. Eu falo, cara, ó. Não enche o saco, não. Me irrita, não. E no nosso tempo, é assim, colocar uma interrogação no fim da frase parece ser inteligente. Mas vou te dar uma dica aqui, na moral. Não é, viu? Não é. Assim, ou não, né? Nossa. Só para você saber, não é inteligente fazer isso. Isso aqui é um culto. Ou não, né? Claro que é. É isso, gente. Então a gente vai questionando coisas, quebrando tudo e pensando assim, ah, eu sou uma pessoa meio fora do sistema. Só que a vida funciona em sistemas, filho. Quando você quebra um, você cria um outro. A pergunta é, o sistema que você criou é bom? Presta? Gente, palavras de um jovem, nem tão mais jovem assim ainda, pastor. Sabe que a grande sina da minha vida é tentar manter o padrão dos que vieram antes de mim. Veio gente muito nobre antes de nós. Pessoas excelentes. Excelentíssimas. Homens e mulheres cheios de Deus. Que enfrentaram pressões, sofreram cicatrizes e permaneceram firmes na fé. Firmes. E a igreja chegou até aqui. Agora é a nossa vez. E é massa ter uma maioria de jovens num lugar e aí de acertar as contas entre nós. Olha só, nós não somos a melhor parte da igreja. Não somos os mais sabidos. Nós não somos a melhor parte desse país. Essa arrogância é diabólica. A maioria de nós não sabe nem o que fazer com a fé. Não sabe nem como acordar, nem como dormir. Essa é a conclusão que eu cheguei ao longo dos anos. Não sabemos nem como orar. O que é um sentimento muito do discípulo do povo de Jesus. Ensina-nos a orar. A gente sabe todas as coisas, a gente discute tanta coisa. O jovem evangélico hoje é tão sabido, ele discute tudo a partir da fé. Ele só não sabe dizer o nome dos 12 apóstolos. Não sabe. Ele não leu nem a metade dos livros do Velho Testamento. Mas ele é super especialista no Novo, nunca leu nada. Um dia alguém falou comigo assim, é aquele texto lá que Paulo chama as mulheres de cão. Eu falei, filho, esse texto não existe não. Você está brigando com um fantasma aí. Esse texto não existe não. Então assim, nós somos um tempo, gente, que assim, que na minha opinião, é lindo, tem muita coisa legal rolando, mas também é horroroso. E a gente nunca teve na Igreja de Jesus no Brasil tanto dinheiro, tanta gente, e a gente nunca apareceu tão pouco com Jesus. Enquanto a partida, uns querem transgredir, o outro só querem dar certo. E dar certo numa lógica que não é de Jesus. Por exemplo, como é que se ensina hoje um líder escolher a sua equipe Então, assim, como é que você contrata a sua equipe? Eu sou de uma época que ninguém é contratado na igreja. Você é parte de uma família, de um membro de um corpo. Você não contrata o seu filho. Você não contrata a sua mãe para fazer almoço. Você contrata o seu pai para fazer almoço para você. A gente faz porque se ama. Então, eu sou dessa época que essa palavra contrata na igreja nem existia. Mas como é que os líderes hoje contratam suas equipes? Escolhendo os melhores. E quem são os melhores? Os mais produtivos. Eu só fico imaginando Jesus. Assim, onde é que vai entrar Jesus nessa conversa aí? Que horas que vai entrar Jesus e a Bíblia nessa conversa aí? Porque assim, pensa Jesus. Imagina aí. Você vai ficar 33 anos aí, nesse lugar aí. Você tem esse tempo para mudar a história de tudo. De tudo que há. De todas as pessoas. Tudo. Tu vai refundar a criação. 33 anos, esse cara está numa família, vivendo uma história de família. Só isso. A maior parte dessa história, ele está numa casa, enfiado lá. Vivendo com um homem, uma mulher. Que paciência, meus irmãos. Que paciência de Deus. Deus está na terra aí. É como num dia como esse. Ele está lá na casa de José e de Maria. Deus na terra. A maior parte dos dias de Jesus não foram dias grandiosos. Não teve morto ressurgindo, era uma vida comum. A maior parte da vida de Jesus Cristo na terra era uma vida tão tranquila como a sua. E era um Deus, o Deus criador de tudo. E eu fico imaginando o olhar de Maria e de José, sabendo que Jesus era Jesus. Porque ele sabe como é que ele chegou. Maria sabe, esse bebê apareceu aqui, cara. Vem um anjo aqui em casa trocar ideia comigo. Não é todo dia que vem um anjo aqui. Diabo às vezes até vem, mas anjo, entendeu? E falou, vai ficar grávida e tal. Toda aquela história até que chegou o dia, chegou a hora. E ela sabia, ela tinha consciência de que ele era Deus. Aí imagina aquele bebê brincando ali. É Deus. Rapaz, devia bugar a cabeça de Maria isso. E de José. Vamos ali, Deus. Cortam as madeiras. Cara, imagina isso. Viver com Deus em casa. Maria tinha Deus na barriga. Gente, Jesus, a maior parte do tempo, estava fazendo algo comum como eu e você. E depois, quando vai escolher a sua equipe, vou escolher a minha equipe aqui, agora para fazer a coisa andar. Agora, bora pôr o bloco na rua. Aí ele chama quem? Judas. Ô Judas. E você agora já sabe quem é Judas. Mas Jesus também já sabia. Nem Judas sabia que ia ser o Judas como nós o conhecemos, entendeu? Foi lá na inocência. Não, vamos, bora, discípulo. Traidor. Gente, Pedro não é o perfil de líder que você queria para um projeto desse. Não é. Ninguém ali, cara. Eu comecei a ver o The Chosen, ainda não sei da sequência, mas tem umas figuras que eu acho muito legal. Né? Tipo o Mateus, lá, o personagem. Assim, não é uma equipe assim, de sucesso, um monte de CEO da época. Ele não ajuda assim, eu vou pegar os caras que são os melhores guerreiros, ou os mais sábios de todos. Não, ele pega uns pescadores, mano. Eles não eram ricos, era uma pequena empresa, mas não eram pessoas assim, das mais excelentes da sociedade. Pescador cheira peixe desde sempre, gente. E ele chamou. Como Jesus escolhe a sua equipe, gente? Como desgasta o seu tempo? Essa lógica da eficiência. Cuidado com isso, cara. Jesus é o cara que tem coragem de pegar a sua equipe, nesses únicos 3 anos para fazer a coisa girar, entrar num barco, atravessar um mar, que era um lago na verdade, mas ele chamava de um mar, e passar uma tempestade só procurar um endemoniado. E eu não gosto assim de uma coisa assim, quando alguém fala assim, pregue para qualquer um, pode ser que essa pessoa seja lá um Billy Graham, e nós que não somos Billy nem nada, nossa alma não vale tanto, existe isso não, gente. Esse demoniado, ele tem nem nome, ele é só o endemoniado na história. E gera um prejuízo terrível, porque morre um monte de porco. A empresa de alguém faliu. Jesus, ó, todo anarco. Esse cara é mais importante. Entende? A lógica de Jesus, ela quebra muitos paradigmas. Os nossos sistemas. Se você lê a Bíblia sempre e é confortável para você, você está lendo errado. Ler a Bíblia é extremamente desconcertante e confrontador. Será que você vai ler assim, não é uma... Vai chupar um picolé, sabe? Tem deleite, tem encontro com o Senhor. Mas é sempre assim, você encontra, só de ver Jesus você fala, cara. Só de vê-lo calado e você, cara, eu vou logo me ajoelhar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem piedade de mim. Quando você encontra um Deus, se você for um pouco sábio, só um pouco, você não fica tercivejando e... Entendeu? Você se ajoelha. É assim que você encontra um Deus. Fala, eu te adoro. Como é que você tem amor por uma pessoa como eu? Como é possível? Isso é um absurdo. É um absurdo. Gente, nós estamos abandonando práticas de converter o nosso coração. E sim, existe coisas para fazer. Eu entendi até ao longo dessa série que você precisa ter uma vida de piedade pessoal. E ninguém vai fazer isso por você. Se você não ora, você é um cristão mais ou menos. Essa que é a real. Ah, alguém pode julgar alguém? Julga, eu julgo. Se você não ora, você não é um cristão que tem senso da realidade. Se você não lê a Bíblia, você não tem a menor ideia nem do que está orando. Essa que é a real. Tá? Você não sabe. O problema é que essa pessoa tem muita convicção. Que é próprio do nosso tempo. Tipo assim, o que mais faz propaganda por aí é transforme o seu conhecimento em curso para vender. Todo mundo é professor de alguma coisa. Entendeu? Todo mundo hoje quer, assim, sei lá, eu sei amarrar cadastro. Vou fazer um curso online de amarrar o cadastro com o menor tempo possível. E começa, aí faz uma live que é de graça, aí você amarra seu sapato, aí você coloca seu e-mail lá e nunca mais a pessoa te deixa em paz. E aí você fica, acaba no Hotmart sendo coisa que serve pra nada. Claro que tem curso lá que serve, mas você entende que todo mundo tem o seu próprio canal no YouTube? Ninguém quer assistir mais ninguém, você quer emitir, você quer dar sua opinião. É uma época que todo mundo tem opinião sobre política internacional. Entendeu? Ele acabou de descobrir onde fica a Crimeia no mapa. Ele já tem uma opinião relevante sobre o assunto. Entendeu? É isso. Eu lembro que teve uma crise sobre refugiados lá no Brasil, porque a Europa foi invadida de refugiados, não foi isso? Muita gente tendo que migrar à força e tal. Ainda acontece, as pessoas chegando no mar, aqueles barquinhos pequenos, é uma tragédia humana. Aí começou a ser um debate teológico no Brasil, aí vamos receber ou não vamos? Aí eu ficava lendo as opiniões e eu falei assim, gente, que tragédia, tão cruel quanto essa, sabe? Que tragédia. Tudo muito apressado, acelerado. Então, gente, eu estou presumindo aqui, e eu quero não te agredir com isso, mas que nós não sabemos como executar a fé cristã na prática. Entendeu? É isso. As pessoas, antigamente, tinham um sistema funcionando nas igrejas que você aprendia automaticamente copiando seus irmãos. Por exemplo, domingo, onde você está? Numa igreja. Claro que tem exceções, claro que tem exceções. Nós temos exceções. Mas é uma exceção. Não escolha assim. E aí hoje? Não existe essa pergunta lá em casa. Nunca houve na minha família essa pergunta. E aí, vamos ou não vamos? Como assim? Vamos ou não vamos? Nós só não vamos se houver um impedimento grave. É tipo assim, e aí, vai ter almoço hoje ou não vai? Cara, nós precisamos comer. Não é questão de quero ou não quero. Se eu não comer agora, tem que comer depois. Alguém tem que fazer almoço aqui. A pia é cheia de louça. Ei, vamos ou não lavar? Cara, não existe isso. Isso é tão absurdo quanto a família se perguntar, e aí? A gente vai ou não vai hoje? Isso não é coisa de crente não, irmão. Isso não é pergunta de gente crente não. É que nós somos todos convertendo. Se você faz isso, tudo bem. Só não faz mais, entendeu? Você arruma e vai. Entendeu? Se você já chegar atrasado, assim, vou atrasar 5 minutos, melhor não ir não. Vai! Entendeu? Você vai fazer o que em casa? Se perder mais? É que é o seguinte, é que é muita, assim, eu ia dizer um termo melhor, mas o termo é vagabundagem mesmo, porque você não faz isso no seu trabalho. Você não faz isso no seu trabalho. Acorda na segunda-feira, aí galera, manda no grupo. Vou não, hein? Ah, por quê? Não, hoje eu não tô de boa. Ou fala assim, não, eu tenho que estudar um negócio aqui. Ah, tem? Beleza. O RH vai estudar seu caso também. Vamos começar a estudar seu caso aqui agora, entendeu? Entendi, ninguém faz isso. É porque isso não é importante para você. O que é importante para você? Quem te paga, né? Quem paga manda em você, né? Não é isso? No fim das contas, gente, são nossas contas. E quem manda o dinheiro que paga nossas contas é que faz a regra das nossas vidas, assim, não é isso? É muito mais fácil escrever um texto anticapitalista no Instagram. Mas quem governa o seu coração são as notas? Pensa aí, cara. Pessoal, fé é mais importante para mim do que outra coisa. A gente acabou de dizer, Jesus é o centro da minha vida. O que tem a ver com Jesus, você para, escuta, organiza, porque isso não é pouco importante, não é muito importante. Certo? A gente lê um texto aqui, gente, de Daniel. A gente lê o primeiro capítulo inteiro também, que fala da história de Daniel, assim, na Babilônia. A Babilônia virou um signo na Bíblia de um lugar podre. E eu fui pesquisar a Babilônia, que pensei, o que é a Babilônia? É um pessoal que ficava assim, o orgia o dia inteiro, entendeu? Uma loucura danada, um lugar assim. E quando tem, eu não gosto disso, quando tem filme assim, norte-americano, eles querem fazer um bairro sombrio, sempre tem um punk do mal, assim, sabe? Gente, os punks não são do mal, entendeu? Para com isso. E o pessoal do meio, a touca assim, esquenta na mão, camisa de rap, que isso, gente? Não é assim, não. Mas o pessoal pensa na Babilônia assim, um lugar sem luz, com fogo saindo dos bueiros assim, sabe? Só tem um grande inferninho. Não é, gente. A Babilônia era linda. Politicamente mais organizada que Israel. Lembra lá dos jardins suspensos da Babilônia? Gente, a Babilônia, o sistema de leis e de regras era muito aprimorado na Babilônia. O sistema jurídico babilônico era o código de Hammurabi. A Babilônica aplicava isso e tinha vários juristas na época já. Tinha sistemas de eleições locais, regionais. Era uma cidade linda. Água para todo lado, arte. Bem mais interessante, inclusive, que Israel. Qual que era o grande erro da Babilônia, então? Porque não é só porque dominava povos. Porque nessa época aqui, todo mundo dominava os outros povos. Israel também saqueava e dominava outros povos. Não era isso. É que Jesus não era o centro. Deus não era o centro. O babilônico não acordava assim, e aí, vamos comer umas crianças hoje? Não. Homens de bem. Será o que é isso, né? Homem de bem. Pessoas que não tinham Jesus como centro de suas vidas. Certo, meus irmãos? Gente, isso é muito sério. Sabe qual é o problema hoje? É que a Babilônia se tornou a igreja de Jesus. Os projetos da Babilônia, o centro do coração dos cristãos, dos evangélicos, não é o Senhor. Jesus virou parte do processo. Tem gente que tem como seu grande objetivo na vida, não é adorar o Senhor, é que as minhas emoções e sensações sejam plenamente realizadas. Qual é o negócio? Jesus não está comprometido com isso. Não está. A gente acha que o dia que ele casar, sei lá, encontrar alguém, viver uma vida romântica, aí a vida realmente se realizou, ele larga tudo, rompe tudo por causa de uma relação. Jesus não tem nada a ver com isso. Inclusive, Jesus estraga algumas relações. Em alguns casos, se tudo der certo, algumas relações vão acabar. Não é isso que eu estou preocupado. Quando Jesus Cristo é o centro, existem boas relações. Mas nós não somos a religião das relações. Não tem um altar aqui para o relacionamento humano. Não absolutiza as relações. Tá bom? E cuidado, nós somos uma geração tão carente que a palavra tempo de mesa se espalha com uma frequência, assim, como se isso fosse sarar sua alma. Vai não, viu? Um miserável enquanto outro miserável não te ajuda a levar para lugar nenhum. Você precisa de Jesus. E Jesus sim vai te dar tempo para falar com as pessoas, mas só isso é insuficiente. Insuficiente. Tá bom? Você precisa de uma regra de vida, é isso. Você precisa de estruturar a sua história, sua rotina, para que você possa servir a Deus. E Daniel, como a gente leu aqui, ele tinha uma estratégia de oração, 3 vezes ao dia. E alguns olham assim e falam assim, caraca, esse cara era muito crente. Orava 3 vezes? Vou te dizer um negócio, gente. Esse aqui é registrado como o lugar que ele orava, que era de frente para uma janela, tinha um lugar específico, uma hora específica, tinha uma regra específica. Deixa eu dizer uma coisa, o judeu orava bem mais do que isso. Isso aqui não era assim, ó, que extraordinário, esse cara ora 3 vezes. Os judeus oravam várias vezes ao longo do dia. E não só os judeus, na história da fé cristã, até ontem, os cristãos oravam de joelho várias vezes ao longo de um dia. Você que acorda sem orar, você precisa mudar. Porque isso aqui fica tão abstrato, assim, você precisa amar a Deus, você precisa se entregar. Aí o cara assim, o lugar de viver isso é o culto, na minha casa. Oh, na igreja. Então eu quero que o culto não acabe nunca. É porque a gente chama de avivamento, é esses cultos que não acabam nunca. Gente, isso não pode ser real. Que legal, que bênção, o culto é bênção, entendeu? Vai ter que acabar. Alguém tem que ir lavar a vasilha, pô. Você tá lá com a mão pra cima, lá até gangrenar o braço, e só a louça tá te esperando. Os seus filhos não vão subir, virar anjo. Eles vão precisar de atenção. O culto que não acaba nunca, tá errado. Entendeu? Está errado. Porque a vida precisa andar. Isso não é um avivamento. Gente, você precisa de uma regra de vida cristã para tocar e direcionar a sua vida. Daniel orava 3 vezes ao dia. Você devia fazer pelo menos isso. Ó, se você, é muito fácil falar assim, nossa, cara, eu amo tanto Deus, eu amo tanto Jesus, eu gosto tanto dele, é uma figura tão assim, sabe, fica uma coisa assim... É ídolo, porque ídolos não são real, não são de verdade. O ídolo é uma coisa que você cria que você não quer de verdade. O ídolo é para ficar num lugar assim. O fã, ele quer um ídolo para ficar voando assim, sabe, no palco, para ele ter uma experiência fora da realidade, suprimir as angústias da própria vida dele. Ele não quer um ídolo que faça coisas normais. Entendeu? É por isso que a pele do cantor é tão melhor que encostar nele. Ah, você não vai acreditar, eu encostei nele. E daí? Entende? Assim, a arte é uma coisa tão boa e tão sublime que a gente acha que quem faz arte é tão sublime quanto. Não se engane não, viu? Não confunde as coisas, não. É isso, gente. Você precisa se curvar diante de Jesus com muita frequência. Do contrário, vai se curvar diante de coisas muito menores. Entendeu? É isso. Organize sua devoção de forma sistemática. Então, o que é uma regra de vida, meus irmãos? É uma disciplina ordenada de adoração, de trabalho, lazer, de sacrifício ao Senhor, de oração, que tem um tripé, assim, que é escritura, oração e adoração como centro da sua vida. Eu vou dizer assim, cara, olha só, isso me parece muito religioso. Você tem que ter horário, oração, que oração ler. Eu falo assim, ó, exatamente isso. O que falta para a sua vida é uma religião. Eu assim, me irrita com bastante frequência. O pessoal dizer assim, você tem que fluir no espírito, não seja um religioso. Eu falo, não. Seja religioso. Confie na sua espontaneidade. Isso vai acabar muito rápido. Isso é fogo de palha. Tá? Você precisa de uma regra, sim. Porque essa regra é como se fosse a pista por onde o avião decola. Entendeu? Eu acho que eu disse isso aqui. Esse dia eu estava no supermercado e vi uma senhorinha rezando. Que é de outra tradição, não é a nossa, eu estava com um texto na mão e estava lá rezando. Eu aprendi a dizer assim, católico reza, evangélico ora. Então é uma coisa errada para fazer. Quanto mais ela reza, pior ela fica, é o que me ensinaram. E a gente ora. Só que a gente ora muito pouco, você já percebeu. E tem umas senhorinhas que rezam muito. Entendeu? E aquilo na verdade chamava, não era nem de rosário, era conta. Porque cada bolinha daquela é uma oração. Aí eu fiquei no supermercado ali e falei, caraca, é muita bolinha. É bolinha demais. Não é não? Você imagina fazendo aquilo tudo ao longo de um dia? Aí eu percebi da senhora, atrapalhando a mulher rezar, né, tadinha. Tava na fila do supermercado, tava longa. Eu falei, quantas bolinhas tem aí? Aí ela, não é bolinha, não. Eu falei, isso aí, essa coisa maravilhosa, o seu nome. Quantas tem? Ela falou assim, mas você vai orar? Ou você é só um curioso? Eu falei, isso, ela falou assim, senhora, você tá com raiva de mim? Eu não sei. Mas eu vou parar de irritar essa senhora. Eu falei, senhora, muito bonita a senhora orando. Eu vou orar por você também. Entendeu? Tal. Eu falei, obrigado, maravilhoso. Gente, mas ela não diz quantas, eu também não sei quantas. Tomei uma cotovelada dessa tiazinha. Mas em vez de reclamar que a fila estava longa, ela aproveitou que a fila estava longa, tirou aquilo do bolso e começou a orar. Eu fiquei pensando uma coisa assim, cara, esquece essa coisa anticatólica que você tem na cabeça. Quem dera nós orássemos essa quantidade? Eu só fiquei pensando nisso. Essas senhoras que têm essas cadeiras que ficam em casa e liga lá um padre falando sem fim, mas está lá orando. Ora pelo neto, ora pelo sobrinho. Gente, a minha mãe não é católica, é evangélica, mas ela orava sim. Ora sim. Não teve um dia que eu acordei na minha vida que eu não estava lá de joelhos. O meu sogro, até hoje quando vai me visitar lá em casa, eu acordo com a voz dele, porque ele acorda cedo. E ele não consegue fazer oração em voz baixa. Então acorda, tá uma voz assim, ô meu Deus, nesse ritmo assim, ô Senhor, os abençoe, Jesus. E fala o nome das pessoas, que ele sabe quem é, a Tatiana, Senhor. Aí eu tô lá acordando, quem é Tatiana, Jesus? Eu estou orando. Gente, eu sei que tudo isso assim, para resumir, nós oramos pouco e precisamos orar mais. Simples assim. Olha, eu não espero que você se emocione com essa mensagem, que você fique assim, é como eu queria hoje me jogar na frente. Não, eu quero que você tome vergonha. E que você comece a ter regra para orar. E ó, vou dizer a ver real para você. Eu só consigo escutar a pessoa dizendo assim, fulano é maravilhoso, ele prega demais. Eu fico pensando, o quanto esse cara ora? Se ora pouco, não me interessa. Gente, não é a Bíblia que não ora, só faz bobagem. Mesmo com muita convicção. Muita gente chega assim, eu quero conselhos, pastor. Já pensou, você já orou? Seu problema é com Deus, não é com ninguém. Entendeu? Vai orar. Você precisa de uma regra de oração e de adoração. E outra, eu duvido que você ore. Leia a Bíblia, ame o Senhor. E fala assim, quer saber? Vou cometer um crime. Decidi aqui, imbuído nessa oração. Que vou ali na boca de fumo. Eu nunca vi isso. O seu fracasso espiritual é culpa sua mesmo. Você se afasta de Deus. É por isso que Jesus, ele é um pastor que vai te buscar, porque você é um perdido. A gente chega na igreja, às vezes, cheio de o coração exaltado. Ai, não gosto disso. Ai, essa igreja. Mano, você é um perdido. Você é um miserável perdido. Você nem ora. Você nem lê a Bíblia. Gente, nossa geração precisa tomar vergonha. Em vez de querer mudar o Brasil, o mundo, a gente tem que começar a dobrar o joelho para orar. Antes disso, não faça nada. Desfaça a sua mochila desse projeto que você estava pensando em abençoar outras pessoas. Você nem ora. Entendeu? Tu vai dizer o quê? Aonde? Sei lá onde. Vai chegar lá sozinho, sem Jesus. Não faz sentido. Vá orar, e faça sistematicamente, religiosamente, para alguns aqui, estou por alto aqui, tá gente, futebol é religioso, você já tem uma religião, pode ser, por que com duas não, coloca isso no seu lugar próprio, vamos combinar assim, muita religião dá problema. Coloque isso no lugar certo. Essa devoção de derreter só para o Senhor Jesus. Olha, eu me lembro de um cara que falou assim, olha, é que a igreja, o culto é sempre na hora do jogo. Então eu não vou. Eu até gosto de Jesus, mas disputar com o meu time não dá. De verdade, gente. Eu falei assim, cara, ó, beleza. No fim das contas, você abraça o Bruno, goleiro, entendeu? e fala, me salva. Porque ele ainda era goleiro na época, gente. Sei que depois nem foi uma piada sólida. É porque no dia eu falei isso mesmo, entendeu? Abraça o Bruno quando você estiver mal. Não ora não, entendeu? Se eu fosse Jesus, eu te dava uma bolada na cara. Puf! É isso, gente. Ó, melhore, gente. Melhore. Vamos melhorar. Vamos combinar? Gente, você precisa de uma regra de vida. E por quê? Nosso coração é enganoso. E você está sendo fabricado. A sua regra de vida, a sua rotina, fabrica quem você é. Você é um resultado prático, um puro suco da sua rotina. Boa parte da nossa rotina, a gente tem a ver com agradar pessoas ou comprar coisas. É terrível isso. Você precisa interromper isso o tempo todo com devoção a Deus. Beleza, gente? Olha, eu gostaria muito, me faria muito feliz saber que vocês aprenderam isso e estão tentando praticar. E isso não acontece do dia para a noite. É uma tentativa mesmo, assim, para o longo da vida. Olha, diz uma coisa para você. Se você se perder no sábado, a noite inteira, e só fizer merda, acontece. Quantas vezes acontece? De manhã tu devia arrumar e ir para a igreja. Mais rápido, se quanto mais você protela isso, é pior. E vai orar. Não fica brincando com seus pecados, não. O fim disso é o inferno. Seja lá qual for a versão disso que você tem, o fim disso é o inferno. É que a gente já cheira inferno em vida já, né? Não vale a pena, meu. Você precisa aprender a orar, buscar o Senhor e ter uma regra de vida. Olha só. Como é que funciona a pornografia? As pessoas que consomem pornografia durante muitos anos, elas pensam a vida de maneira pornográfica. E não só o sexo, tá? Ela pensa a comida assim, ela pensa a vida assim. Ela treinou-se a desfrutar das coisas só com o que interessa, por um prazer rápido, momentâneo, e ela despreza a identidade das coisas. Porque na pornografia as pessoas não estão lá de verdade, entendeu? Elas estão fantasiando, é só o que interessa, delas você extrai, despreza, cospe, joga fora, tipo o rosto, que não interessa, certo? É uma coisa mecânica, para assim, você aliviar um tédio só. Não é relação com uma pessoa, entendeu? Não é uma pessoa, é isso. E isso é sistematicamente, assim, organizado na vida, em ciclos de alguém que está viciado. A pessoa faz as mesmas coisas, os mesmos horários, ela é resultado disso. E você, não adianta pensar que como eu fui na igreja domingo, eu cantei, e agora eu vou conseguir mudar. Não vai. Vai dar trabalho, vai ser difícil, vai ter que criar uma rotina, um contrafluxo nessa rotina, para conseguir mudar. Então, assim, brincar com rotina é coisa muito séria. Você precisa criar um sistema de adoração na sua vida que te curve. Quando você quer e quando você não quer. A regra é, tá afim de orar? Ora. Não tá afim de orar? Ora a si mesmo. Está afim de ler? Leia, lê muito, lê a Bíblia. Não está afim de ler? Então você vai ler até ter vontade. É uma coisa que você só consegue ter sabor praticando, curtindo, entendeu? É isso. Você precisa de uma regra para modificar o seu coração. Quer ser generoso? Se você não colocar uma rotina de generosidade, isso nunca vai acontecer. Você fala, você acha bonito, você acha legal a generosidade, escreve texto, curte, compartilha, mas você não é. Você vai permanecer plenamente egoísta, até que costuma ter uma prática diferente de ajuda ao próximo, de entrega às pessoas. Isso tem que se tornar uma prática. Muita gente diz assim, ah, eu amo as crianças, defendo as crianças, estou aqui nessa marcha, nessa luta, nessa campanha, pelas crianças. Não tem nenhum em volta dela. Isso é caô. Caô. Entendeu? Conversa para eu dormir. Isso se torna uma prática que consistente na sua trajetória. A vida cristã não é só um monte de ideia para pensar, coisa para fazer. Alguém para perdoar. Alguém de carne e osso, alguém de verdade. Você quer crescer na fé, a sua rotina vai ser modificada, certo? É isso, meus irmãos. Eu quero dar dicas práticas para você aqui do que fazer. Eu queria que você anotasse aí, tá bom? No seu celular, no seu caderno, caneta. Pode trazer para mim, me entrega aqui. Eu quero que você anote. Me entrega aqui, por favor. Deixa aqui comigo, por enquanto. Isso. Não, deixa aqui comigo, por enquanto. Olha só, o que você vai fazer? Você vai colocar aí. hábitos diários. Você devia orar de joelho pelo menos 3 vezes ao dia. Ah, e por que de joelho? Para você entender com quem você está falando, entendeu? Ou você se curva diante de Jesus, ou vai se curvar diante de alguém por aí. Quando você vai pedir alguém em casamento, geralmente noivado, a gente se curva de joelhos, não é isso? Para mostrar devoção, você está entregue, não é isso? Se curva diante de Jesus, você tem que aprender a orar com o seu corpo também. Não é só uma oração racional, cognitiva. Se curva diante de Jesus. Ó, quer saber? Você não devia sair do seu quarto antes de orar. Antes mesmo de lavar o rosto, antes mesmo de fazer qualquer coisa. Se for possível, obviamente. Né? Em algumas rotinas, em algumas raras rotinas, isso é impossível. Sei lá, você está no hospital, você está com um monte de criança em casa, foi acordado, já tem que resolver coisas. E se você é sempre acordado, você devia mudar isso aí, devia acordar um pouco antes. Gente, é prático mesmo. Assim, pessoal, a fé não é receita de bolo. Ah, mas é. Tu devia fazer pelo menos isso. Assim, não quero fazer isso aqui porque o hipócrita pode fazer isso aí também. Cara, esquece o hipócrita. Pense em você. Você precisa orar. E fazer isso até que seja a sua segunda natureza. Porque olha só, o viciado em alguma coisa, assim, compra. O viciado em Shopee, em Amazon. Ele faz isso sem pensar muito. É automático. Tá com tédio? Compra. Entendeu? Ah, também sei o que fazer. O coração sabe exatamente onde ir. Tu vai criar uma forja, uma formação espiritual, até que seja natural para você. Você já acorda até meio com sono, já cai de joelho já, entendeu? Porque é natural para você. É o cadinho que entra no carro, ele nem ligou o carro, ele já está estressando já. Porque aqui ele virou um ambiente diabólico para ele, onde ele está acostumado a pecar mesmo. Tem nem ninguém na frente, mas podia ter. Vou dar uma buzinada aqui, entendeu? A alma dele já está toda carcomida, esse churume existencial que só corre para bueiro mesmo. Você precisa criar uma regra, certo? 3 vezes ao dia você precisava ajoelhar em algum lugar. Ah, mas eu trabalho, cara. Vai no banheiro, ajoelha lá. Vai a algum lugar. Entendeu? E outra, essa coisa de não ter o tempo para orar, gente, eu nem vou entrar nessa aí porque não dá, né não? Nem precisa, né não? Na moral, não tem o tempo, não me irrita não. Você tem tempo. Eu acho tempo na sua vida, se você quiser. Ah, não tenho tempo. Então, senta comigo depois do culto que eu vou te mostrar o tempo. Não me provoca, não. 3 vezes ao dia, gente. Uma oração de louvor a Deus. E você devia diversificar a oração. Sabe, gente, que não tem costume de orar? Ele tem frases que ele faz sem pensar. Isso é falta de costume de orar de verdade. Entendeu? Ele começa do mesmo jeito, termina do mesmo jeito e fala a mesma coisa sempre. Senhor, obrigado pela sua comida, em nome de Jesus, amém. E vai comer. Não, peraí. Se fosse, eu falaria. Não fala assim comigo, não, cara. 3 vezes ao dia. Você precisava passar pelo menos 1 hora do seu dia sem telefone, porque esse troço faz mal. Só para você ter controle da sua própria vida. Para você saber que o seu tédio pode se aliviar de outras maneiras. Lá em casa a gente tira tudo das crianças, às vezes, tudo. De propósito. E aí elas choram, elas querem desenho, elas querem algum entretenimento. E não tem, dá trabalho, me cansa, me estressa, mas é de propósito. E aí passam 20 minutos, elas estão brincando de verdade. Porque gera criatividade. Certo? Tu tem que criar tédio em você. Olha, essa igreja aqui não vai tentar criatividade para acabar com o seu tédio. Lide com o seu tédio. Eu, hein? Eu não vou entrar nessa, não. Ah, o que eu vou fazer sábado à noite? O problema é seu. Vai orar. O que mais? Descanso. Eu vi uma frase do Furlan, acho que é do Furlan essa semana, dizendo assim, esse negócio de workaholic, que eu não sei nem falar, nem eu nem a Dilma sabe falar esse negócio. Isso é para bem sucedido. Né? Porque se você não é, você é só um idiota que trabalha muito mesmo. Entendeu? Mas é por aí, você precisa pôr pausa no seu trabalho. Tem gente que só se sente amado e produtivo quando está exausto. Não é legal você falar isso com as pessoas assim, como é que você está? Nossa, estou no corre, essa semana eu não parei. Mas por que você não parou? Tu não é cristão, não? Gênesis começa com Deus descansando, isso é coisa séria. Você precisa parar. Olha, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui para encerrar o culto. Vai ser assim, você vai escrever uma proposta de rotina para você. Tem que ter período aí de você fazer nada. Em algum momento. Sem culpa. Tem dia que a gente corre para fazer as crianças dormirem, para quê? Para não fazer nada. Ah, não, precisa ocupar isso aqui, precisa colocar uma... Tem que redimir o tempo. Enquanto lava a vasilha, coloca um podcast. Você está com pressa por quê? Tu vai morrer que dia? Para. Calma. Descanse, porque é uma tarefa do Senhor para você. Quer medir sua espiritualidade? Durma em paz. Dormir significa que você confia que Deus vai cuidar de você, mesmo quando tu não faz nada. Não posso fazer mais nada, eu só posso agora descansar. Oh, caramba, se eu estivesse dormindo, fazendo alguma outra coisa, isso é falta de confiança que o Senhor cuida de você. Descanso. Tempo em família. Claro, você que, quem mora na sua casa, deveria ser família com você. É isso, ter tempo com o ser humano, gratuitamente. Tá bom? Tempo em família, todos os dias isso, gente. Uma refeição comunitária por dia. Nem que seja no trabalho, eu como de marmita, como sozinho, não chama alguém. Ei, come comigo. Comer tem a ver com estar com outras pessoas também. Veja, alguém preparou o seu rango, ou os elementos que estão no seu rango, alguém que plantou, que colheu, tu deveria comer junto com alguém. Comer sempre sozinho não faz bem. Não está certo. Tá bom? E se você vai comer com sua família em casa, na hora do almoço, você não come sem orar. Membros dessa igreja, parem de irritar o Senhor, teu Deus, e o seu bispo. Você vai orar com as pessoas ao volta da mesa. Pera aí, gente, vamos, assim. Ah, eu tinha essa culpa quando era criança. Eu dei uma primeira colherada antes de orar. Pensei que ia fazer mal. Não, não vai. Se alguém começou a comer, tudo bem, né? É questão de a hora de orar. É que em algum momento, tem que seja depois de comer. Vamos agradecer a Deus, Senhor, obrigado por esse alimento. Para quê? Para você não se esquecer que quem te sustenta é Deus. Cristianize. Então, dica, não tem comida também. Só tem pé de galinha hoje. Na minha história, isso aconteceu muitas vezes. Muitíssimas vezes. E minha história com a Leo também. Relação mal bocados por aí, né, meu amor? O que a gente fazia? Agradecer a Deus, é o que tem hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você não come de qualquer maneira. Tá? E onde você estiver, intervenha também. Se o povo é crente, não é, eu pouco me lasquei. Ei, vamos orar aqui. Ah, não creio não, o problema é seu. Fecha o olho e fala amém no final. É simples, entendeu? Na sua casa, então, não tem a menor possibilidade disso não acontecer. Ai, que fulano está aqui, uma visita. Gente, uma visita, segue a sua regra. Meus pais estão indo na minha casa no domingo, falam assim, ó, fica aí com Deus, tá? Não quer ir não? Devia ir, viu? Entendeu? Mas quer descansar? Eu vou ir para a igreja. Ah, tem uma visita lá em casa. E daí? Tem uma visita na sua casa? Sabe mudar por causa disso? Não vai, não. Se mudava, não muda mais. Em nome do Senhor Jesus. Gente, hábitos semanais. Semanais agora. Isso seria diário, né? Uma hora de conversa com um amigo. Você coloca isso na sua agenda, com sua prioridade, e pode ser que você tenha muitos amigos e converse mais de uma hora, mas precisa ser uma regra para você, porque tem época que você não tem tempo para isso, e está errado, tá? Está errado. E essa conversa, que é uma conversa desinteressada, não é reunião, não. Reunião não é conversa de amigo, entendeu? Né? Vamos fazer resolver um negócio aqui, não é isso. Encontrar alguém para encontrar, fomos criados para a comunhão, meus irmãos. O que mais? Fazer jejum de algo por 24 horas. Pode ser um celular, pode ser tela, pode ser qualquer coisa. Jejuar. Toda sexta-feira, tu devia jejuar de alimento até 9 horas da manhã. Caso você... salvo você tenha problema de saúde. Mas o jejum de alimentos, gente, é uma coisa importante. E a gente teve estudos sobre isso aqui já, aulas sobre isso aqui já, gastamos um monte. Você não jejua porque você não quer mesmo. Tá? Gente, eu estou dizendo assim porque é verdade. O que mais? E domingo na igreja? Certo? É isso. É isso. A primeira parte do seu salário, dízimo e oferta, não é o que sobra, é parte do seu compromisso, entendeu? É como essa família vive. É assim. Tá bom, gente? Você devia... Ó, a gente coloca no Instagram lá aqueles textos da Bíblia, do lecionário, para você ler. Ah, eu não sei o que ler. Segue o lecionário, vai por mim. Ofício diário. Gente, eu já coloquei no grupo da igreja isso uma centena de vezes. Você fala assim, eu não sei o que é um ofício diário. Mas vá procurar saber, porque... Olha... Gente... Essa igreja vai fazer daqui a pouco 15 anos. A gente só fala as mesmas coisas aqui. Todo sermão aqui, ele é igual. Você já reparou? Ele costuma te espremer na parede e fala assim, só tem uma saída. Ou você larga tudo para seguir Jesus, ou é melhor você tocar a sua vida e assumir o inferno existencial da sua história mesmo. Entendeu? Arrepende seus pecados e siga Jesus. É isso, sermão. Sempre é isso aqui. E é sempre sobre Jesus o sermão aqui. Você pode reparar. Tudo aponta para Jesus, e que tem que seguir Jesus. Abandone seus pecados e siga Jesus. E o que sobra para fazer isso? Santificação muda a sua vida. Se você não ora todos os dias, você vem aqui, ouve todo dia domingo e não vai mudar a sua vida, não? Não vai, não? Sério mesmo que eu vou ficar aqui eternamente falando isso à toa? Gente, você precisa mudar. Ser igreja é isso. Isso aqui não é o clube, não. Gente, eu quero propor para vocês um exercício agora, prático. A gente imprimiu uma folha aqui. E aí você vai colocar no primeiro quadradinho aqui, horários. Tipo assim, 12 horas, meio dia. E você vai colocar aqui a hora que você almoça, certo? A hora que você dorme. É simples, você pode refinar isso aqui. Mas tu vai ter um tempo para fazer isso aqui, tá bom? Primeiro, você faz o seu sozinho aí. E você pode cruzar depois com as pessoas que moram com você. Ah, vamos combinar aqui e tal. Deveria ter aqui o seu grupo de pastoreio, você coloca aqui. A hora que você vai encontrar uma amiga essa semana. Se você não coloca na agenda aí, vou ligar para minha frente, tu não vai ligar. Essa que é real. Ó, quando acordar aqui, oração, leitura, estudo, descanso. Numa boa regra de vida, tem coisas para fazer, para abraçar. Ou seja, coisas que eu não vou fazer sozinho. Nem voluntariamente, sem um esforço. Porque eu vou ter que ir atrás. Tem coisas para resistir. Tipo celular. Certo? Gente, você passar o dia inteiro assim, ó. Não é normal. Isso não faz bem. Entendeu? Isso vai fazer mal para você. E para sua fé também. Você devia colocar um time nisso aí. Tu devia criar na sua casa uma caixinha para guardar celulares em alguns momentos. Olha, agora deu a hora de dormir. Todo mundo desliga esse troço e vamos ficar agora sem esse negócio. Entendeu? No seu quarto, esse negócio não entra no meu quarto. Quando eu sair, orar, aí eu pego isso lá. Esse negócio de já acordar. Ó, se for preciso, nós vamos colocar relógio de pulso para vender aqui na igreja. Porque essa é desculpa, tipo assim, porque... Não, eu tô falando sério. Eu já apressei, inclusive. Olha, eu estou levando a sério cristianizar a sua vida. Eu vou te dar muito trabalho. Eu não vou ficar aqui repetindo assim, Jesus é o Senhor, você ficar emocionado e voltar para uma vida de merda na segunda-feira. Entendeu? Eu vou perturbar a sua alma. Entendeu? Você compra um relógio de pulso, porque a desculpa é essa. Não, eu tenho que olhar as horas. Aí olha as horas, olha um monte de coisa que não sai para nada. Entendeu? Tem horário para fazer as coisas. E se você organizar a sua vida, tu vai ver que você tem tempo. Tem tempo para ver o sol, para ver a vida. Os cristãos não olham mais para cima, o que é um absurdo. Não tem tempo para ver uma obra de arte. Um monte de gente com a cabeça vazia. Que nem o diabo quer essas cabeças às vezes, né? É a oficina do diabo, o diabo. Eu não. Muito pouco interessante essa cabeça. Quero não. Beleza, gente? Eu quero contar com você, para que você mude. O maior produto dessa igreja... É você cheio de vida. Não é um culto cheio de espetáculo, coisas acontecendo. Tem muita gente vazia fazendo espetáculos maravilhosos no domingo, gente. É porque chega nas eleições, nós temos um churume vindo da igreja, ocupando a praça pública. Porque é um povo com a alma carcomida. E a minha resposta é: falta é oração, Bíblia, jejum, comunhão, uma vida regrada para gerar fruto e bênção para a sua história, tá bom? Você que é desviado, e é uma boa chance de você converter, mas faça um compromisso com Deus. Hoje não tem apelo você vir aqui na frente e falar assim: ah, eu quero você, Jesus, eu quero ver se quer mesmo. Coloca aí, tem coragem? Aí vem todo domingo aqui, volta o cão arrependido, ó, sai daqui, pega sua folhinha e vai mudar, entendeu? É isso, gente. Nós vamos ter um tempo aqui para isso. E eu amo você, gente. É de verdade. Eu sei que às vezes não parece, mas eu amo vocês. Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe nossos corações para esse tempo aqui de exercício, que é espiritual também. Para que a gente realmente mude, leve a sério, Pai, uma rotina e uma regra de vida abençoadora. Para que nossas casas tenham menos conflito, menos briga, menos treta, menos tempo perdido e mais amor, mais olho no olho, mais paciência, mais virtude, Pai, mais sanidade, mais vida com Deus, menos compra e mais doação, mais humildade, mais um coração disponível para o Senhor, mais entrega radical a Ti no discipulado, Deus, para que a gente não precise ser refém de ninguém, da manipulação de ninguém, porque a nossa rotina está voltada para Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.